Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai voltar aí para o Arqueologias do Futuro, do Frederick Jameson. Vamos falar um pouco mais do capítulo 3, que é o Moros, né? O nome do Thomas Moros, A Janela para o Gênero. Para me ajudar, tem aqui Fábio Fernandes. Como está, Fábio?
Fala, Thiago. Beleza, pessoal? Estamos aqui, firmes e fortes, para falar sobre o capítulo 3, que, na verdade, acho que ele vai ser o capítulo mais interessante para quem está começando a se enfronhar na ideia de utopia, porque trata do livro que deu origem ao gênero, né? O título Utopia foi criado pelo Thomas Moros, né? Que é o título, o nome em latim que se dá, ele era Thomas More, né? Ele mesmo teve uma história muito interessante depois da publicação de Utopia, que foi uma crítica, na verdade, aos governos em geral. Ele é uma versão, vamos dizer, uma versão um pouco mais diplomática do Maquiavel, né? Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, para justamente ser uma espécie de guia, né? Da realeza para a diplomacia, mas um guia muito irônico, né, e muito agressivo. O More, ele faz uma sátira, né, e uma sátira que vai deixar as pessoas do governo ali do Henrique VIII desconfortáveis. Não é a utopia que vai levar o Thomas More à morte, ele morre executado, né, no governo, mas justamente porque ele era um dos principais conselheiros do Henrique VIII, e ele vai ser contra a criação da Igreja Anglicana, né, que vai permitir o Henrique VIII se separar da primeira esposa, né, da Ana Bolena, e poder casar de novo. É um cara interessantíssimo, vale a pena ler sobre o More, e vale demais a pena ler a Utopia, que é o livro sobre o qual o Jameson está falando de maneira muito interessante aqui, que eu acho que vai aquelas de vocês que disserem, pô, eu não sei se eu vou ler porque é um livro muito antigo, porque ele também tem uma linguagem um pouco mais empolada, mas a gente agora vai tentar destrinchar um pouquinho para vocês o conteúdo através do Jameson, e eu acho que vocês vão sair desse podcast hoje aqui, parar de ouvir isso aqui, vão correndo pegar um exemplar para ler, porque é um livro fascinante.
Exato, e acho que tu já tocou num ponto que é legal pra gente começar a conversa, que é a questão da sátira, né? Que até tinha marcado aqui pra gente começar por aí, que falando, contextualizando um pouquinho o capítulo, né? Ele vai começar, é um capítulo que realmente fala mais, fala praticamente sobre a Utopia, né? Do Thomas More, que foi lançado em 1516, e eu acho legal que o Jameson, ele começa falando que a gente pode fazer duas leituras diferentes, né, do Utopia, né, do livro. Que ele começou a escrever, né, pela parte 2, que é a parte propriamente da Utopia, né?
Exato.
E que aí ele escreve a parte 2 e aí depois ele volta para fazer essa primeira parte, digamos assim. E eu achei muito legal que ele coloca essa questão, né, que não existia ainda, né, por óbvio, né, o nome Utopia para o gênero, né, que a gente conhece hoje, como a gente conhece ele hoje. Mas eu acho legal o que ele fala, que tu vai dar a utopia ali, ela surgiu como uma forma dela responder a algum problema, né? Então ela foi tipo uma resposta a algum problema, que era, no caso, essa crítica que ele fazia aos governos da época. E como tu comentou ali que é uma sátira, né, porque mais pra frente ali um pouquinho, ainda bem no início do livro, ele vai comentar que tem um teórico, né, que é o Robert Elliott, que vai falar que ele, na verdade, ele não vê como uma sátira, né, apesar daquela coisa, pode parecer uma sátira pela questão do, ok, temos aqui um sistema que a gente conhece ali, e aí o Thomas More, ele faz essa utopia, e ele coloca, fim da propriedade privada, de abolição do dinheiro, todas essas questões, né, então seria realmente uma sátira, mas o Elliott não acha, né, como que seria essa sátira, e na verdade seria meio que até o oposto, né, ele entende como que a sátira seria uma rejeição, né, seria uma antipolítica, né, então ele é uma coisa que não seria antipolítico o livro do Thomas More, né?
Não, mas é interessante que eu não concordo com o Elliott, porque é o seguinte, o termo sátira, ele sabe também, né? Eu acho que o termo sátira não é o que a gente entende hoje como sendo sátira, que é o Monty Python, que é o humorismo, uhum. e tudo mais. A sátira, no tempo dos gregos antigos, era uma coisa devastadora, era uma crítica devastadora, né? Aquela crítica quase que ad hominem, né? Pra dizer, uhum. pra bater pesado na pessoa. Então eu acho que aqui o Moore tá usando de, vamos dizer, alegoria, uma alegoria, né? Então talvez alegoria seja melhor do que sátira, talvez, né? Mas a sátira aí, pra mim, ela existe no sentido mesmo de ser uma crítica pesada, né? E ela acaba sempre sendo uma crítica política, né? Eu acho que pode ser interessante também, embora, claro, a gente aqui não pode se desviar muito do assunto do livro, que é o livro que importa mesmo. Mas, por exemplo, a trilogia Wolf Hall, né? Que é uma trilogia de ficção histórica com base em dados, em fatos reais, né? Da Hilary Mantel, que é sobre justamente Henrique VIII. O primeiro volume, o Wolf Hall, ele trata exatamente da questão do Thomas More. Metade do livro é o Thomas More. Então é interessante porque ela tenta resgatar, por tudo que aconteceu naquele entorno, qual seria o pensamento dele. Ele já tinha escrito Utopia quando o livro começa. Mas o pensamento político também, e até religioso do Thomas More, que ele era um homem extremamente religioso, né, extremamente católico. Então isso para o século XVI tem um significado diferente do nosso, né?
E o próprio o Jameson fala ali, né, que o Moore tá tratando a questão utópica como um projeto social e um projeto político. Ele não está fazendo uma coisa ridicularizada, né, tipo um sonho impossível, né? Ele coloca a utopia aí, como um texto fundador, como uma questão política, né? Então ele tá aí, mais pra frente, em algum futuro episódio a gente pode falar, né, do capítulo 4, que ele vai falar sobre a questão utópica científica e essa questão mais sonhadora, né. Então, de fato, né, ele não fica nessa questão antipolítica, né. E algo que eu acho também que é bem legal pra falar, que até fiquei na dúvida até, né, Fábio, que tu tinha me comentado, que não lembro se foi o Jameson ou se foi o Kim Stanley Robinson que colocou a utopia logística, né? E eu vejo que ali um pouco mais pra baixo, não sei se é uma questão de tradução, já na segunda parte desse capítulo, ele comenta da narrativa de viagem, né? A gente tá falando dessa mesma questão também?
Olha, exatamente. Eu acho a mesma questão. Na verdade, o que tá acontecendo hoje você tá envolvendo isso num envelope, vamos dizer, pós-moderno, né? Embora as pessoas não queiram mais usar o termo pós-moderno. Na verdade, eu não sei quem inventou esse termo. Talvez tenha sido eu mesmo, porque eu lembro de ter... A primeira vez que eu li o Arqueologia do Futuro, eu não sei porque, diabos, um dia eu estava pensando sobre isso, lendo um livro do Kim Stanley Robinson, e falei, puxa, eu acho... Me parece aqui uma coisa de utopia logística. E eu tinha certeza que o Jameson tinha inventado o termo. Eu folheei o livro de novo inteirinho e não encontrei esse termo. E eu já escrevi sobre ele em dois papers acadêmicos, entendeu? Então não sei se alguém antes de mim usou o termo exatamente desse jeito. A descrição que eu faço é a descrição que eu sei que o Jameson faz dentro do Arqueologia, mais para o final do livro. Então, quando nós chegarmos no final do livro, nós vamos descobrir se ele usou esse termo ou não. O Kim Stanley Robinson nunca usou esse termo.
Não
usa. Uhum. Eu realmente, quando eu escrevi pela primeira vez esse termo, eu tinha certeza que era do Jameson, mas eu não tenho mais certeza. De qualquer maneira, eu descrevo assumindo que eu falo sobre isso com base no Jameson mesmo, que é uma utopia, né, o que a gente vai falar daqui a pouco, a questão da utopia como questão de espaço, né, que é o, não só do tempo, né, utopia e espaço físico. A questão é que a utopia era uma coisa de... Começa, o Moros cria uma ilha chamada Utopia, então é um espaço que está no mesmo tempo nosso, né? Depois isso vai virar com o tempo, vai virar um sinônimo de algo a ser alcançado num tempo futuro que nunca é o nosso, né? E agora, recentemente, muito por obra do Kim Stanley Robinson, mas pelas análises também do Jameson, eu tenho concluído cada vez mais que a gente está vivendo um momento de precisar criar essas utopias no espaço físico atual, entendeu? No nosso espaço, no nosso tempo, em espaços paralelos ao nosso, vamos dizer assim, mas que também entrem no nosso espaço em algum momento. Então, seria uma utopia logística, porque não é uma utopia tradicional, né, de... vamos construir uma coisa totalmente, né? Porque as pessoas falam, né, Thiago, você fala, isso é utópico, praticamente isso é inatingível. E o que o Jameson discute, e o que o o Stan Robinson discute, é não, a gente tem que criar algo que seja possível, né, dentro do horizonte do possível. Então é isso.
Né? Essa questão, né, da utopia como espaço físico, né, que o Jameson coloca também, eu acho uma das mais legais do capítulo, né, que se for parar para analisar, né, realmente é muito forte a questão de que para construir essa utopia, né, ou para construir pelo menos o começo de uma resposta ao problema, tu tem normalmente, né, na maioria das histórias, tu tem realmente essa criação num espaço físico diferente. E aí eu me lembrei de alguns, assim, que me vem à mente, o primeiro é dos Despossuídos, da Ursula Le Guin, né, que ela cria, e aqui ela coloca duas questões que o Jameson fala muito aqui, né, que é, nos Despossuídos, né, pra quem não conhece, tu tem a criação de um planeta anarquista feminista ali, que são de pessoas que tentaram uma revolução num planeta capitalista, eles não conseguem, então, eu não lembro se é por um acordo, agora não vou me lembrar, que faz tempo que eu li, que esse pessoal mais revolucionário, ele sai e vai para uma lua desse planeta.
O planeta é Urras, né, e a lua é Anarris. E eles são meio que banidos mesmo, é um acordo, porque na verdade a revolução falha, a Odo, que é a líder desse grupo, ela é presa, inclusive depois ela vai escrever, existe um conto dela, que é justamente a Odo na prisão, ou depois da prisão, já em Anarris, escrevendo sobre a experiência dela da prisão, e a gente vendo, né, o pensamento dela e o desejo dela de construir uma sociedade mais justa, né, e realmente anarquista. E como é que se produz isso? Os Despossuídos é um livro maravilhoso, né, porque ele discute... Na verdade, o Stan Robinson se considera filho literário da Ursula Le Guin, não é à toa, porque eu acho que é com ela, começa com ela mesmo, né, ela dizendo assim, quem é que tira o lixo, né? Quem é que faz a limpeza das coisas sujas? Isso nos Possuídos é discutido o tempo todo, quando o Chevek, que é o cientista de Anarris, que vai para Urras, ele vê essas coisas e ele acha tão injustas. Isso leva ele a questionar a sociedade dele também, né? Mas não é... O legal, sem querer dar spoiler, né? Mas os Possuídos é um livro legal porque não oferece uma solução fácil, né? O Chevek fica mexido, tem horas que ele acha que talvez fosse melhor viver em Urras do que em Anarris, mas ele também entende que a sociedade dele não é, tem muita coisa ruim e errada, mas para ele acha mais equilibrada e justa que a de Urras, né? E é muito interessante as discussões, porque elas, de novo, elas não são preto no branco, né? E Ursula Le Guin é muito legal nesse sentido. E Kim Stanley Robinson faz exatamente a mesma coisa, né? Ele faz ainda mais... ele levanta mais pontos ainda, os livros dele geralmente são maiores, né? Ele coloca mais discussões. Eu estou escrevendo um artigo para uma revista americana em que eu falo o seguinte, que ele faz muito uso dos diálogos como uma forma didática quase utópica da maneira do Thomas More mesmo. Só que, claro, com todos os recursos literários de hoje. Então, eu acho que o Stan Robinson não é um cara chato, mas ele é didático. E ele, hoje em dia, as pessoas brincam, né, que existe uma regra na literatura, que é na escrita literária, que é show, don't tell, né, mostre, não conte. Mas que o Stan Robinson é o único escritor que consegue fazer o contrário e tá tudo bem. Ele fala, ele faz tempo e tell, o tempo todo, ele conta, ele faz os personagens dele falarem muito, e não é chato. Você parece que você tá dentro de uma discussão ali ao vivo, num plenário, vendo uma pessoa discutir com a outra ali na hora, tipo, isso aqui, cara, isso aqui é importante por tal e tal motivo. Aí o cara, tá, mas e aquele outra questão? Se você fizer isso aqui, vai dar problema ali, como é que você faz? Isso é logística, né? Essa é a logística. Eu acho que a Ursula Le Guin e depois o Kim Stanley Robinson fazem isso brilhantemente.
É legal que exatamente, a Ursula faz muito bem isso com os diálogos, eu lembro, é o que eu mais me lembro quando eu li os Despossuídos, né, que é como o diálogo, ele dá outra cara para a história, assim. Todos os diálogos no Despossuídos são fantásticos, né? E eles realmente é onde faz a questão, o que me faz pensar. Eu lembro que eu terminava um diálogo, eu parava, assim, é um daqueles livros que tu para, assim, para raciocinar no que tá acontecendo, né? Sim. E aí, nessa questão do espaço físico, né, como a gente comentou, eles criam esse outro planeta, né? Urras e Anarris ali, né? E como isso acontece muito frequente, né? Até se a gente for pegar, por exemplo, como o espaço físico ele é importante para as histórias de utopia e também para a distopia, né? Se for colocar, por exemplo, ali no Admirável Mundo Novo, tem o Selvagem, eles vivem à margem, né? Ao redor ali, eles são meio que uma questão mais periférica até, né? Eles estão num espaço diferente do espaço que ele é, que é ali do planeta civilizado, desenvolvido, no caso. Então, pois o espaço físico é muito importante, né, para mostrar essa diferença da utopia pro, pra questão ali, da, pro problema, né, se nós vamos colocar assim, né.
Sim, sim. Não, e é importante discutir isso, porque quando a gente lê literatura, a gente consegue fazer a catarse, né, a famosa catarse aristotélica, a gente se comove, e a gente pode, tem gente que não faz isso, né, mas a gente que lê, reflete, está conversando aqui, de modo geral, e vocês que estão ouvindo a gente, são pessoas que leem, se comovem e depois olham ao seu redor, fecham o livro, olham ao redor e dizem, opa, porque na verdade é isso, né? Eu moro no centro de São Paulo, capital, e moro num lugar que eu acho que é legal, é privilegiado, tem um centro cultural aqui, fervilhante, tem cinemas, tem teatros, mas a algumas ruas de distância você tem a Cracolândia, você tem pessoas muito, muito pobres, despossuídas, que não tem nada. Coisa que piorou muito no governo Bolsonaro e que a gente espera que melhore um pouco no governo Lula, mas a gente sabe que ele não vai fazer milagre. É um momento, assim, a miséria bateu tão forte, tão violenta no povo brasileiro, que isso não vai mudar de uma hora para outra. E são universos paralelos, sabe? Eu estou andando na rua e, de repente, eu estava ontem, tinha comprado uma garrafa d'água, tava muito calor na rua, tal, tava bebendo a garrafa, no meio da garrafa eu passo por um mendigo que simplesmente me estende a mão e fala assim, você tem um pouco d'água? Aí eu dei garrafa para ele, falei, claro, pô, tô aqui, sabe? Não é que eu sou um cara fantástico, não é isso, mas é assim, tem gente do seu lado que não tem água. Isso, se isso, meus amigos, não é uma coisa de universo paralelo mesmo, o espaço paralelo no próprio espaço que a gente vive, né, que tem que fazer a gente pensar, né? Aí vocês falam assim, ah, não, isso é uma distopia. Pois é, aí eu tenho a dificuldade, já falei isso em outros programas aqui, eu tenho a dificuldade de chamar o nosso momento atual real de distopia, porque isso pode, para algumas pessoas, romantizar a miséria. E não é isso. A gente vive um momento catastrófico mesmo, né? Mas a gente precisa pensar né, nessas lições, principalmente, que a gente vê da Ursula Le Guin, do Stan Robinson e, em primeiro lugar, do Thomas More, que, fazendo uma crítica, né, falando da utopia, que é um dito perfeito, mas aí que mostra as imperfeições, ele está dizendo, olha, é a nossa sociedade. A sociedade do século XVI não tinha o mesmo tipo de homeless que nós temos hoje, mas tinha os miseráveis também, né? E essa talvez essa seja uma grande questão que a leitura da utopia e de obras subsequentes deve nos provocar, né?
E até, né, acho que quem coloca muito bem essa questão do espaço é o Chaim Yeavily, né, do Cidade é Cidade, né, que dá para fazer, acho que uma leitura interessante, que é no Cidade é Cidade, ele tem ali duas cidades que ocupam o mesmo espaço físico.
Sim.
Mas tem quem vive numa cidade que não enxerga o da outra, né? Então, o quanto isso nossa, é uma ficção, né? Mas aí quando tu sai na rua, também, eu moro no centro aqui de Caxias do Sul, quando eu saio de manhã do meu prédio, no prédio da frente tem dois moradores ali em situação de rua, e quantas pessoas passam por eles e não enxergam, né? Passa reto.
Exato. A gente
questão de não enxergar às vezes, né? Então não é tão absurdo assim.
Isso, a gente desvê, né, Thiago? Tem isso, né? No Cidade é Cidade, as pessoas aprendem a desver. E é claro, de novo, é uma alegoria do Mievel, que muita gente apontou em vários estudos, olha, isso aqui é coisa da sociedade, sei lá, israelense e palestina, da sociedade X e Y, e provavelmente está todo mundo certo. Mas o que o Thiago está apontando aqui é brilhante, e é isso também, são os nem são os ricos, não, a gente não é rico, mas a gente, para o pessoal que não tem nem água, a gente é rico. Então a gente está num universo totalmente diferente do deles, né? E essa é uma realidade horrível, que a gente precisa encarar, né?
Exato. E indo aqui, voltando pro Jameson, né? Que às vezes a gente sai um pouquinho, mas é necessário.
Sim.
Tem uma outra parte que eu acho muito legal, que é quando ele cita um teórico, que é um teórico marxista, que eu pesquisei bastante hoje sobre ele, achei bem interessante, que é o Christopher Kendrick, né?
Sim.
E o Christopher Kendrick, ele coloca quais seriam, né, os elementos da sociedade utópica, né? Ele coloca quatro elementos dos principais. Eu queria destacar dois, que eu acho que também são algo que se repetem nas utopias que ficaram mais conhecidas ou mais clássicas, né? Que seria no primeiro ponto que ele coloca, que é na questão da disposição econômica, que ela é parcialmente ela é modelada por um comunismo tribal, né? E depois, no terceiro ponto que ele coloca que ela regressa ao modo de produção clássico, né? E isso a gente vê também, né? A gente vê na Úrsula, a gente vê em outras utopias, que é, ok, a gente já saiu do espaço problemático, a gente criou a nossa utopia, ou começamos a criar essa sociedade utópica,
uhum.
E ela volta para um sistema pré-capitalista ali, né? Ela volta quase um sistema feudal, vai voltar para a agricultura, um plantio, começa do zero, trabalho é dividido, o poder governamental, digamos, é dividido também, algo que a gente vê hoje no The Last of Us, né, que a gente comentou, acho que até em outro episódio rapidinho, né, e diante da situação ali de caos, olha só, né, quem diria que a gente formar aqui uma sociedade mais comunal ia ser a resposta para os nossos problemas. Eu ainda acho que no The Last of Us vai dar algum problema justamente com isso, que é para mostrar, olha, também não deu certo. Mas aí é outra questão, né. Mas isso aparece muito, né? Esse regresso ao, parece que a gente precisa começar do zero, né? E aí eu acho que eu daria para fazer uma crítica, né? Que quando a gente vê uma distopia, por exemplo, ela não me lembro de ela tipo, ter que começar do zero, assim. Parece que ela já está num andamento, ela já está num curso muito mais. A realidade parece mais alavancada, né? Na utopia, a gente vê ela nascer, começar, e as distopias, normalmente, elas já estão a milhão logo de saída.
Pois é, mas agora, a coisa de começar do zero também tem umas coisas interessantes, né? O The Last of Us é uma experiência, é um exemplo ótimo que você está falando, porque eu lembro de uma coisa do piloto, né? É, eu só confessar que eu só vi o piloto e eu não vi os outros episódios até agora, não joguei o jogo. É, eu tenho uma dificuldade muito grande, vou falar para vocês que estão me ouvindo, de qualquer história que tenha a ver com zumbis ou coisas parecidas com zumbis. Então eu estou muito cansado de ver esse tipo de distopia. Mas a observação que o Thiago faz é muito boa e eu já prometi a ele que eu vou em algum momento procurar ver os outros episódios, porque todo mundo já falou que a qualidade deles é muito boa e realmente vai além dessa questão. Mas eu lembro de ver uma coisa no primeiro episódio, que é o seguinte, que faz sentido, tá, em termos de roteiro, na narrativa de Last of Us, mas que todos os filmes americanos e alguns filmes não americanos gostam de colocar quando acontece uma catástrofe, é que isso aí, infelizmente, a gente tem que falar que no mundo real também acontece, que é assim, o mundo vai surgir, o mercado negro, vai surgir aquele pessoal que está a fim de lucrar com a miséria, mesmo todo mundo na miséria, vai ter alguém que vai tentar estar um pouquinho acima da miséria para botar os outros no seu lugar e tentar ter poder. Bom, eu poderia dizer que isso é uma coisa irreal, mas não é irreal, isso acontece mesmo, porque agora a gente viu nas tragédias aqui do norte de São Paulo, do litoral norte, comércios vendendo água a R$90 a garrafa. Né? Então, assim, se isso não é uma situação parecida, não sei o que é, né? Que é uma coisa absolutamente calhorda. Agora, claro, isso aí é uma catástrofe. Na catástrofe, esse tipo de coisa, num primeiro momento, acontece. E aí a questão da utopia é justamente pensar a logística de como fazer com que isso pare de acontecer e não aconteça mais. Não dá para a gente ser, aí sim, eu vou usar no termo no tradicional, não dá para a gente ser utópico no sentido de dizer, não, as pessoas vão cair em si, vão se conscientizar. Não vão se conscientizar. Mas como é que a gente consegue fazer para que a gente saia de um cenário quase fascista, né, e entre nesse cenário comunal de que o Last of Us tenta realmente tratar de maneira legal. E como o Thiago falou, eu temo que acabe no fim e tal, isso descambando, já tá vendo? Não era mesmo para ser comunal. E eu acho que a saída é ser comunal.
É, exato, né? Tu vê que, claro, é anacrônico a gente colocar aqui, né, que o Thomas More tá falando em questões comunistas, socialistas, né? Claro que não cabe, né? Mas como é muito próximo, né? Por exemplo, tu vê nos Possuídos, de novo, tu tem ali uma sociedade que ela é dita anarquista mesmo, né? Então, ela é um outro tipo de resposta, que é um outro meio para o mesmo fim, né? Digamos, né? E acho que é bem interessante, inclusive, quando o Fennec, ele vai para o planeta capitalista, que eu nunca lembro qual é qual, ele vê nesse planeta capitalista que ainda continuam, né, as tentativas de revoluções novamente no espaço mais afastado da cidade onde ele conheceu ali, né? Ele vai mais para as periferias da cidade e ainda segue, né, nessa questão de pessoal vivendo em miséria, em questões de guerra. Né? Então é algo que realmente o comunal, o anárquico, a gente não está pregando aqui nenhum, mas um pouco talvez, né? As questões comunistas, socialistas, elas surgem como resposta, como o próprio Jameson coloca aqui. Né? A utopia, ela vai surgir de novo como a como a resposta a algum problema, né?
Pois é, não, mas eu acho o seguinte, eu acho até que a gente pode defender sim, né? Mas assim, a ideia sempre também, gente, que vocês estão ouvindo a gente, que quando a gente fala de socialismo e de comunismo, nós não estamos falando da União Soviética e nem do stalinismo. É, eu acabei de ver uma citação do Eduardo Galeano, de um livro, que ele escreve num artigo de um livro chamado Marxismo na América Latina. Eu não tenho esse livro, já encomendei, tá para chegar, e eu vou usar esse livro em algum momento aqui em outros lugares. Mas a citação é linda, porque ele fala justamente disso, ele fala de que ele se considera, sim, comunista, socialista, mas ele diz, olha, mas você pega a experiência da União Soviética, do stalinismo, sei lá, ele fala assim, isso é um espelho que não nos reflete, que não reflete a América Latina. Nós somos uma outra via, uma outra história. Então, eu, pessoalmente, Fábio, me identifico com o que a Ursula Le Guin e o Kim Stanley Robinson fazem, porque eu acho que é plenamente viável de se fazer isso no Brasil. No Nova York 2140, que nós já comentamos aqui, ele coloca, né, o antropoceno atacando mesmo, né, com a subida do nível dos mares, e como é que as pessoas se viram e transformam uma Nova York num lugar viável de se viver, que é meio favela em alguns pontos, tá? Que eu digo isso aí, gente, no melhor sentido, tá? Não de maneira ofensiva, não. É assim, tem aquele caos saudável, mas que dentro do caos, quando se examina, ele foi resolvido logisticamente, né? Existem as pessoas mais pobres, mas as pessoas ali também têm umas fazendas hidropônicas comunitárias, refeições comunitárias lá no topo do MetLife, né? Do prédio do MetLife, hotéis também, que as pessoas não você troca a moeda, você não precisa mais dar dinheiro. Existem pessoas dentro desse ambiente que estão tentando, de novo, gentrificar o negócio, estão tentando comodificar, transformar em mercadoria, e outras pessoas ali dentro estão dizendo, não, peraí, não precisa ser assim mais. É uma discussão em estado vivo, parece que você está vendo de verdade uma coisa ali acontecer. Eu fiz uma coisa semelhante na minha novela Rio 60 Graus, que saiu agora pela editora Draco. Não no nível do Kim Stanley Robinson, evidentemente, para mim é uma história de aventura cyberpunk, mas eu boto o que aconteceria exatamente no Rio, o Nova York é 2140, e eu coloco 2122 no Rio de Janeiro, ou seja, na mesma época, quase no mesmo universo, não posso falar que é o mesmo universo para não ser processado, mas vamos dizer que seria quase o mesmo universo, né? Mas é isso, discutir sim a possibilidade de existir um mundo diferente. Eu estou falando aqui que a gente está no momento vivendo uma situação que eu, vocês que estão nos ouvindo, tem onde comer, tem onde dormir, tem onde morar, tem onde comer, e vão para a rua e encontram pessoas que não têm nada disso. E a gente tem que lutar por uma sociedade onde todo mundo tenha isso. Onde você até vai poder ter pessoas muito ricas, que eu acho que elas não vão deixar de existir tão cedo, infelizmente, mas que exista um universo paralelo, entre aspas, aí, que seja um universo paralelo saudável, de pessoas que têm uma vida saudável e comunitária. E o comunitário sem esquecer do individual, claro, não é comunitário todo mundo, né? Porque se for comunitário todo mundo maquininha, todo mundo andando do mesmo jeito, fazendo os mesmos gestos, você vai pro lado dos bolsominions, né? Porque é um pessoal de direita dizendo que quer Deus, pátria e família, mas que faz dancinha igual, marcha na frente dos quartéis sem ser soldado. Isso é que, para mim, é uma coisa que dos mesmos comunistas que eles dizem, né, ser contra. E que, na verdade, o comunismo, mesmo o stalinismo no seu pior momento, não se comportava assim. Né?
Bom, ainda aqui para as considerações finais, né, Fábio, acho que seria legal, não sei se tem mais algum apontamento para fazer da questão do Jameson, mas acho que é legal a gente, fazendo uma ponte, né, que a gente estava conversando por nosso capítulo da semana que vem, né, a gente falou muito em utopia, em ser essa a resposta a um problema social, político ali, né, uhum. A gente vai falar um pouco de uma visão um pouco diferente, né, da utopia, que seria a visão do historiador Robert Heinlein, né, e nós vamos discutir um pouco, debater sobre isso, né, dessa questão mais militar, quase extrema-direita, né, mas é muito preto no branco a gente falar assim, né, então a gente vai para sair da utopia para na semana que vem aí pegar um pouco mais uma questão mais militar, né?
Na verdade, gente, o que o Thiago tá querendo falar com muito cheio de dedos, tá muito preocupado, era Heinlein um fascista? Não percam o próximo episódio do nosso podcast. A verdade é que, né, too long, didn't read, vou cortar aqui para vocês dizer, não, a gente não acha isso, mas a gente também não acha que ele seja um cara inocente, não é fascista porque escreveu Tropas Estelares, e não era um hippie porque ele escreveu Um Estranho numa Terra Estranha, mas era um cara complexo. E eu também vou falar aqui nesse próximo programa da tremenda biografia escrita pela pesquisadora britânica Farah Mendelssohn, que é uma biografia publicada alguns anos atrás, logo antes da pandemia, e que ela vai lançar muitas luzes sobre o Heinlein, e nós vamos falar sobre isso também.
Isso aí, então, pro pessoal que ficou até o fim, quem já sabe mais uma vez, né, isso tá virando praxe aqui já, né, a gente dá o spoiler no final do episódio pro pessoal ficar qual vai ser o tema.
É, legal, né, isso a gente precisa fazer, precisávamos ter feito isso há mais tempo, né.
Exato, é um ótimo gancho aí, né, e nada melhor, né, do que um tema polêmico aí, né, seria Robert Heinlein um fascista, é um ótimo título também.
Eu acho legal, vamos fazer um clickbait aí, pessoal.
Total, completamente. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um capítulo do excelente livro Arqueologias do Futuro, do Frederick Jameson, que voltará mais pra frente de novo, capítulo 4, 5, vamos até o final dele. Quem quiser aí comprar o livro, adquirir isso aí na Editora Autêntica, acha bem fácil, Amazon Autêntica, em qualquer livraria, qualquer, não sei, mas em muitas livrarias você encontra o excelente livro aí do Jameson para acompanhar aqui junto com a gente. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, compartilhem nas redes aí. Marca a gente, marca o Fábio, marca eu, marca o podcast, @VivaSciFi no Twitter e no Instagram. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal.
Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso sou eu.